Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, habitação no campo e na cidade.
O governo anuncia a construção de 112 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidade.
E por elas, organizações que lutam por moradia e pelos direitos de trabalhadores rurais poderão construir as casas e apartamentos em cooperativas.
E o presidente Lula ressalta a importância dessa parceria.
É que quando o cara faz, ele está construído para ele. Não é alguém que está fazendo, vou fazer e vou vender e acabou.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Inflação.
E índice de preços desacelera em março e fica em 0,16%.
O grupo de alimentos e bebidas ajudou a puxar os preços para baixo, crescendo menos que no mês passado.
E ainda falta menos de um mês para o concurso público unificado.
E nós vamos falar sobre o perfil das pessoas que vão participar dele na nossa entrevista do dia, com a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão, Maria Aparecida Chagas Ferreira.
Hoje, na apresentação da Voz, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Mais de 2 milhões de brasileiros estão na expectativa para o próximo dia 5 de maio.
É o dia da aplicação da prova do Concurso Público Nacional Unificado, que está oferecendo pela primeira vez mais de 6 mil vagas em vários ministérios e órgãos do Serviço Público Federal.
E quem está ao vivo aqui com a gente e conta como está a organização do concurso e qual é o perfil dos candidatos inscritos é a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Boa noite, diretora.
Boa noite, gente. Tudo bem?
Então, diretora, entramos agora nessa reta final para o tão esperado concurso nacional unificado. Como é que estão os ajustes para a organização da prova?
Bem, como vocês disseram, nós tivemos mais de 2 milhões e 100 pessoas inscritas. É muita gente, né, para toda essa organização que nós estamos envolvidos e preparando. Né? Eu posso dizer que a prova já foi elaborada. Nós estamos com uma grande organização para a distribuição dessa prova. Os locais onde as provas serão aplicadas, onde as pessoas que se inscreveram vão fazer as provas, já estão todos mapeados e organizados. Eu posso dizer assim que nós já estamos muito bem preparados para receber essas pessoas no dia 5 de maio para fazer essas provas.
Vamos voltar então, são 2 milhões e 100 mil pessoas inscritas já, né? Acho que é o maior número, né, diretora?
A gente considera...
Assim, num concurso?
Sim, a gente considera que talvez o CPNU, né, o Concurso Nacional, Concurso Público Nacional Unificado, seja um dos maiores concursos aí na história recente do Brasil.
Quais foram os estados com mais inscritos? E há uma explicação por que há uma procura maior em alguns locais do que em outros?
Acho que já é uma tradição, né, você esperar que São Paulo, dada a sua densidade populacional, né, Rio de Janeiro, enfim, Brasília, pela sua própria composição, né, de ser uma cidade de serviço público. Mas enfim, então é isso que eu estou dizendo. São Paulo com 228 mil inscritos, Rio de Janeiro com 223 mil inscritos e Brasília, Distrito Federal, com 220 mil inscritos aqui. E acho que é interessante falar sobre o Distrito Federal, em que 9% da população do Distrito Federal se inscreveram para o concurso. Então vocês têm aí, a gente vai ter uma grande concorrência aqui no Distrito Federal.
Observando que essas três cidades respondem aqui num cálculo rápido por quase um terço dos inscritos do país todo, né?
Sim, então, mas é a tradição, né? Mas acho que é bom ressaltar também que nós conseguimos chegar, né, nos estados do norte, né, que nós era essa a nossa expectativa. E nós tivemos 5.555 municípios de onde essas pessoas vieram. Isso que significa dizer que a totalidade de municípios do Brasil estão presentes, né, no concurso unificado.
Agora, diretora, vamos falar um pouquinho aí sobre o perfil dos candidatos? São mais homens ou mulheres? Qual a faixa etária predominante? E quem são essas pessoas que vão fazer essas provas?
Tá. Isso é uma questão muito boa, né, para que vocês estão nos trazendo, porque a nossa expectativa era esta: ampliar, diversificar, ampliar a representação, né, na administração pública. E o que nós fizemos com o concurso é dar oportunidade, né? Então, acho que essa é a primeira etapa, né? Esse é o primeiro passo. Dar condições para que as pessoas possam fazer as provas, ter acesso, né, ao cargo público. E isso começa pelo concurso público. Nós tivemos 56%, né, de mulheres inscritas, né, e 43% de homens. Isso é o inverso do que nós temos atualmente na administração pública, em termos, né, de servidores efetivos. Nós temos 45% de mulheres que são servidoras, né, e 55% de homens que são servidores. Quanto à faixa etária, né, nós estamos ali com 80% dos inscritos, né, na faixa entre 20 a 44 anos. Eu acho que dá uma boa representação aí de uma geração mais nova, né, que poderá vir a entrar na administração pública.
Agora, existe uma preocupação também com a diversidade das pessoas que vão entrar no serviço público, né, em relação a cotas para negros, para indígenas, para pessoas com deficiências. Quantos candidatos estão concorrendo nesse formato?
Tá. Eu acho que dentro dessa linha, né, que eu acabei de argumentar, né, sobre diversidade e ampliar a representação na administração pública, nós estamos bastante felizes com a procura, né, que determinados públicos tiveram em relação ao concurso. Nós tivemos mais de 420 mil pessoas que se inscreveram para a reserva de vagas para negros. Mais de 10 mil pessoas indígenas, mais de 10 mil pessoas que se inscreveram para as vagas reservadas para os cargos da FUNAI, e mais de 45 mil pessoas com deficiência. É uma grande oportunidade que a gente tem para aplicar as cotas, né, reservadas para esse público mais específico, mais favorecido socialmente e economicamente no Brasil.
Agora, diretora, vamos falar um pouquinho da prova em si, no dia 5 de maio. A gente já falou aí sobre o número de cidades, né, onde vão ocorrer as provas. Como é que vai ser a logística disso?
Como eu disse, né, a gente está... Posso dizer que nós já estamos preparados, a prova, enfim, daqui a hoje, que menos de um mês, né?
Dia 10, né?
Nós tivemos uma grande parceria, né, colaboração, né, dos órgãos de segurança pública. Nós temos a Polícia Federal envolvida, a Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, a Força Nacional, né, de Segurança. Nós temos as polícias dos estados que estão envolvidas em toda a logística do certame, no sentido de dar segurança, né, para que as provas elas cheguem no lugar, para que a gente não tenha nenhum tipo de vazamento, e para que a gente, para quem está concorrendo pelo concurso, para o concurso, tenha um maior conforto, né, e a maior segurança de que a sua vontade ela será respeitada, né, em que não teremos nenhum problema de segurança. Né? E é isso. Quanto a eu queria ressaltar também que nós conseguimos, via a Fundação Cis Gran Rio, distribuir as provas pelos Correios, né, que já é um grande parceiro. Vou dizer parceiro, né, mas uma empresa contratada pelo Enem, pelo INEP, para fazer a distribuição. Também nós temos uma parceria com o INEP, onde nós vamos utilizar a rede nacional de certificadores do INEP para fazer a fiscalização in loco, ou seja, no dia 5 de maio, nos locais onde ocorrerão as provas.
Tá certo, muito obrigada, diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão, Maria Aparecida Chagas Ferreira, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada, gente.
Entidades ligadas à luta por moradia digna nas cidades e movimentos organizados de agricultores e trabalhadores rurais vão poder levar a oferta de habitação a quem tem renda mais baixa.
É que foi anunciado hoje pelo governo federal a construção de 112 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades.
Serão investidos mais de 11 bilhões de reais em iniciativas que vão ofertar unidades habitacionais para quem vive no campo e tem renda de até 31 mil reais. Por ano, ou vive nas cidades e tem renda de até R$ 2.640 por mês.
Segundo o governo, o total de unidades selecionadas supera em mais de 140% a meta inicial prevista no Ministério das Cidades.
Há 112 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida Rural e entidades vão beneficiar mais de 400 mil pessoas em todo o país, com prioridade para quilombolas, povos indígenas e mulheres chefes de família. O investimento previsto é de 11 bilhões de reais. Na modalidade rural, foram selecionadas propostas para a construção de 75 mil moradias que devem atender 300 mil pessoas em 1.200 municípios. O público-alvo são os beneficiários da faixa Rural 1, com renda anual de até R$ 31.600. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, famílias que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o Bolsa Família, ou que estejam em situação de emergência ou calamidade, ficam isentas de pagar a contribuição de 1% do valor da construção.
Cidadãos brasileiros que recebem o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, estão isentos do pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida. Nos critérios sociais adotados, foram priorizadas aquelas moradias que beneficiam diretamente as famílias que são lideradas por mulheres, as comunidades tradicionais e áreas afetadas por doenças endêmicas.
Já na modalidade entidades, que vai contar com investimento de 6 bilhões de reais, foram aprovadas cerca de 440 propostas de movimentos de luta por moradia. Essa modalidade oferece financiamento subsidiado para famílias com renda mensal de até R$ 2.640, organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. Para o presidente Lula, a iniciativa reforça a importância da participação das entidades nas políticas habitacionais.
Havia muita gente que tinha dúvida se as entidades teriam condições de construir casa. Mas é que quando o cara faz, ele está construindo para ele. Não é alguém que está fazendo, vou fazer e vou vender e acabou.
No Minha Casa Minha Vida entidades, mais de 148 mil pessoas devem ser beneficiadas com a entrega de 37 mil moradias em 269 municípios. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E durante o evento, o presidente Lula antecipou que vai anunciar em breve uma modalidade do Minha Casa Minha Vida para famílias com faixas salariais mais altas.
É que o governo estuda também um programa para financiar reformas de moradias.
Dois produtos foram incluídos esse mês no Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar: o feijão calpi, no estado de Mato Grosso, e o açaí, no Acre.
Essa colocação beneficia os produtores com um bônus de desconto no financiamento junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
O percentual é calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento e a lista completa com os produtos contemplados já foi divulgada no site da conab.gov.br.
O programa beneficia os cultivos cujos preços recebidos pelo produtor ficaram abaixo da garantia.
Além do açaí e do feijão calpi, alguns dos produtos contemplados nesta edição são borracha natural cultivada, cana-de-açúcar e castanha de caju.
A inflação desacelerou em março, segundo o IBGE.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que registra a inflação, foi de 0,16% em março. E em fevereiro, o IPCA ficou em 0,83%.
O maior impacto para a inflação de março foi o grupo que reúne alimentação e bebidas. Ainda assim, foi identificada uma queda no índice no setor.
O quanto pagamos na alimentação, educação, transportes e remédios, por exemplo, tem impacto na inflação. Quanto mais caro um produto ou serviço, mais alto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é apurado pelo IBGE. Em março, o índice foi de 0,16%, menor do que no mês anterior, quando marcou 0,83%. O maior impacto veio do grupo Alimentação e Bebidas, que teve, em março, uma alta menor que fevereiro. Em março, a alta de preços nesse grupo foi de 0,53% e, em fevereiro, de 0,95%. Ou seja, os preços subiram menos. É o que explica o gerente da pesquisa, André Almeida.
Embora tenha registrado desaceleração, tanto a alimentação para consumo no domicílio como a alimentação para consumo fora do domicílio tiveram altas inferiores às observadas no mês de fevereiro.
E os preços dos alimentos mais em conta impactam a vida de todos os brasileiros, segundo a economista Carla Bene.
Quanto melhor você consegue se alimentar porque os preços caíram e principalmente frutas, verduras, legumes, carnes, você consegue ter uma alimentação melhor da população.
E como se dá a alteração dos preços dos alimentos? A economista Carla Bene explica que alguns aumentos e quedas já são esperados.
No começo do ano, é normal que a gente tenha um certo aumento de preços dos alimentos, principalmente os perecíveis, por causa do verão. Então, no verão, nós temos um período de chuvas e isso também aumenta os preços dos hortifrutis, das frutas, justamente porque a gente tem um período de chuvas muito elevado, verão, férias, e isso também encarece um pouco os produtos. Uma curiosidade nesse período é que uma parte do IPCA acaba sendo elevada, que é o consumo de ovos, que é o período de feriado religioso, porque uma parte da população consome menos carne e acaba consumindo mais ovos, mas isso é normal, todo ano acontece a mesma coisa, a gente já espera isso passar. Do período de começo do ano, a gente conseguiu fazer um ajuste, digamos assim, entre a oferta de alimentos e esse ajuste climático, ou seja, a gente está com uma certa normalidade nessa área. Então, por isso que os alimentos, mesmo os fora de casa, tiveram uma queda daquilo que se imaginava. Toda a expectativa era que se tivesse um aumento maior de preços e o resultado foi muito melhor.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os dados divulgados pelo IBGE mostram que a inflação está controlada, ficando inclusive abaixo do previsto.
A inflação está cada vez menor no Brasil, né? Nós não estamos comprometendo de maneira nenhuma o compromisso com o poder de compra do salário. A massa salarial está crescendo, o emprego está crescendo, com a inflação baixa.
Nos últimos 12 meses, a inflação é de 3,93%, abaixo dos 4,5% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Um ano após a retomada, o programa de aquisição de alimentos superou a marca recorde de R$1 bilhão em recursos investidos.
Dinheiro que foi destinado para a compra de mais de 163 mil toneladas de alimentos, beneficiando 82 mil agricultores familiares.
Desse total, mais de 50 mil foram mulheres, atendendo a uma das prioridades do PAA, que é impulsionar a participação feminina no programa.
No PAA, o governo compra parte da produção de agricultores familiares, garantindo alimentos para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, restaurantes comunitários, escolas e hospitais, entre outros.
Fernando de Noronha e Porto de Galinhas, em Pernambuco, Abrolhos, na Bahia. Lugares que vão além de praias disputadas e paisagens de tirar o fôlego.
Esses são alguns dos pontos do litoral brasileiro que possuem recifes de coral.
E são nesses locais que a vida e a diversidade marítima imperam.
Hoje, o BNDES lançou uma chamada pública para selecionar projetos que defendem a preservação dessa complexa forma de vida.
Os recifes de coral se distribuem por aproximadamente 3 mil quilômetros da costa brasileira e são os únicos no Atlântico Sul. Essas estruturas vivas são habitat para uma enorme diversidade de espécies marinhas e o Banco Nacional de Desenvolvimento está selecionando projetos para fortalecer a proteção dessa riqueza marinha. E o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destacou a importância desse novo edital.
Então nós estamos hoje lançando um edital e a exemplo dos manguezais é uma outra contribuição, não só direta do BNDES, mas também para convocar a sociedade, as empresas, a opinião pública, as universidades, para a gente olhar de uma outra forma para os oceanos.
Preservar um recife de corais vai muito além da beleza que ele oferece. A secretária nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Prates, explica por que esses lugares têm tanta relevância para o planeta.
Os recifes de coral representam para o oceano o que as florestas tropicais representam para os continentes. São a área mais biodiversa dos oceanos e, ao mesmo tempo, eles funcionam como um canarinho na mina, aquele que é o primeiro a morrer quando acontece alguma coisa.
A chamada pública vai atender o litoral do Nordeste e parte do Espírito Santo, cobrindo cerca de 3 mil dos 8.500 quilômetros da costa brasileira. Serão 30 milhões de reais para a iniciativa. O coordenador de políticas públicas do projeto Coral Vivo, Tito Lotufo, fala da importância desse edital para a preservação dos corais.
Os recifes de coral estão entre os ambientes mais sensíveis e com maior biodiversidade do planeta, né? Estão sob intensa ameaça agora das mudanças climáticas e dos impactos que já vêm se acumulando ao longo da história humana. O Projeto Coral Vivo vem trabalhando nessa iniciativa, né, há 20 anos e agora o BNDES se junta a esse esforço em prol da conservação desses ambientes, para que nós possamos focar esforço e energia em prol da conservação desses ambientes tão importantes para nós.
Poderão participar da chamada entidades privadas, sem fins lucrativos e que tenham experiência na implantação e operação de projetos similares. O prazo para inscrição vai até o dia 5 de julho. Mais informações pelo site bnds.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 12% dos bebês que nascem no Brasil são de meninas adolescentes, segundo o Ministério da Saúde.
Por isso, o governo alerta para os riscos da gravidez precoce e a necessidade de cuidados para as jovens mães.
E o Sistema Único de Saúde oferece todo o acompanhamento necessário.
Aos 15 anos, Amanda Paganelli descobriu que estava grávida. Com vergonha dos amigos, abandonou a escola. Hoje, aos 23, ela faz faculdade de enfermagem e trabalha como manicure, mas sente o peso de ter vivido uma gravidez precoce.
Eu era uma criança cuidando de outra criança. Afetou a minha vida social, meus estudos, as minhas amizades. Eu sinto mais o peso agora da maternidade.
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2023, nasceram mais de 201 mil bebês vivos de mães entre 12 e 18 anos, idade considerada gravidez na adolescência. Sônia Venâncio, coordenadora de atenção à saúde da criança e do adolescente do Ministério da Saúde, explica que o maior número de casos está nas regiões Norte e Nordeste, seguido por Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Quando a gente analisa os nascidos vivos no Brasil, 12,3% desses nascidos vivos são de mães adolescentes. Então, região Norte, por exemplo, chega a 19%, seguida da região Nordeste. Essa menina acaba sendo sobrecarregada com essas responsabilidades, ela muitas vezes acaba abandonando os estudos, vai perpetuar essas desigualdades de gênero que a gente tem.
O secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Cláudio Vieira, fala sobre a importância da conscientização sobre o tema.
As crianças e adolescentes têm o direito de se informarem e terem uma correta educação sexual.
Além do risco à saúde da mãe, que tem mais chances de desenvolver doenças como diabetes, anemia e infecções, a gravidez precoce também é perigosa para o bebê, que pode nascer prematuro e com baixo peso. É por isso que o Sistema Único de Saúde faz o acompanhamento da gravidez desde o pré-natal, por meio das unidades básicas de saúde espalhadas pelo país, como explica Douglas Moreira, da Diretoria da Estratégia Saúde da Família do Distrito Federal.
E é feito o acompanhamento pré-natal todo dentro da unidade básica de saúde próximo da residência dela. Então, todas as consultas com o médico, com o enfermeiro, vão ser feitas na unidade de saúde.
O SUS também oferece diversos contraceptivos, como preservativos, pílula do dia seguinte, DIU e anticoncepcional injetável. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Os gabaritos definitivos e os padrões de respostas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, 2023, foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP.
O exame é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e tem o objetivo de avaliar a qualidade dos cursos.
A participação é feita com uma amostra selecionada de estudantes do primeiro e do último ano dos cursos de graduação. Para os estudantes selecionados que estão terminando a faculdade, a participação no ENAD é obrigatória e condição indispensável para a emissão do histórico escolar.
O ENAD 2023 foi aplicado no mês de novembro em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decano do STF se manifesta sobre a ameaça de descumprimento de decisões da corte por dono de rede social.
STJ celebra 35 anos de instalação com uma série de eventos.
Oitava turma do TST determina pagamento de indenização à trabalhadora que caiu na malha fina por culpa da empresa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, se manifesta diante de declarações de Elon Musk sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes e a possibilidade de rede social deixar de cumprir decisões do STF.
A manifestação em nome do tribunal foi feita na abertura da sessão plenária desta quarta-feira. Neto Costa.
Segundo o ministro Gilmar Mendes, as manifestações veiculadas no X, antigo Twitter, comprovam a necessidade de que o Brasil regulamente de forma mais precisa o ambiente virtual.
Apenas com a elaboração de uma nova legislação será possível estabelecer com mais segurança os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos.
O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes também destacaram que a liberdade de expressão não pode ser confundida com ataques à democracia e com a divulgação de desinformação.
O Superior Tribunal de Justiça foi criado com a Constituição de 88 e instalado em 7 de abril de 1989.
Para marcar as comemorações, vários eventos estão sendo realizados. Fátima Uchoa.
Hoje foi realizada uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, conduzida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a presença de várias autoridades dos três poderes e de tribunais estrangeiros. A ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, enfatizou a evolução da corte.
Ao longo destes 35 anos, o STJ tem desempenhado um papel fundamental na promoção da justiça. No exercício de sua missão constitucional, tem gerado decisões que impactam positivamente a sociedade brasileira e contribuem para a afirmação dos direitos mais basilares e para o fortalecimento da cidadania em nosso país, recebendo, por isso, o nome de Tribunal da Cidadania.
Hoje também foi realizada no Pleno do STJ uma sessão solene. Nas plataformas digitais do STJ é possível acompanhar todos os eventos.
Trabalhadora que caiu na malha fina por culpa da empresa será indenizada.
Para a oitava turma do TST, o empregador cometeu ato ilícito. Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, a promotora de vendas da Galícia Investimentos de São Paulo disse que a empresa não entregou a declaração do imposto de renda dela, retido na fonte à Receita Federal. Além da restituição dela ter ficado retida, ela caiu na malha fina e não pôde realizar nenhum negócio que dependesse do documento. O caso chegou ao TST. A oitava turma condenou a empresa a pagar a indenização de R$3 mil à funcionária por entender que houve ofensa à dignidade da trabalhadora.
Partido Verde deve aplicar mais de 5 milhões de reais em candidaturas femininas e negras nas eleições deste ano.
TSE tomou a decisão após análise da prestação de contas do partido nas eleições de 2020. Sofia Dorta.
No total, mais de 3 milhões e 800 mil reais do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser destinados para o incentivo de candidaturas negras. Já as ações afirmativas para as candidaturas femininas devem receber cerca de 1 milhão 780 mil reais.
O estado de São Paulo foi condenado a pagar R$ 220 mil de indenização a uma estudante com deficiência e seus responsáveis após discussão com professora de uma escola pública.
A aluna tem transtorno desafiador opositor e deficiência intelectual moderada.
Segundo o processo, a menina com 13 anos de idade na época dos fatos discutiu com a professora, que se descontrolou e agiu com agressividade.
O juiz destacou que cabe condenação não apenas pelo fato ocorrido na escola, mas por todos os episódios de omissão do estado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado instala CPI das apostas esportivas para investigar manipulações no futebol. Empresa Braskem assume responsabilidade pelo afundamento de solo em Maceió e nega pressões sobre moradores atingidos. Comissão aprova a abertura de novo prazo para parcelamento de débitos de municípios com a Previdência. Boa noite. O Senado instalou hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a manipulação de resultados no futebol brasileiro. O colegiado terá os senadores Jorge Cajuru na presidência e Romário na relatoria. Cajuru adiantou que a CPI poderá recomendar no relatório final uma pena de banimento no futebol a pessoas envolvidas na manipulação de jogos. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Com o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, na relatoria, e o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás na presidência, o colegiado vai investigar denúncias que envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas, as chamadas bets. Ao destacar que as apostas esportivas movimentam muito dinheiro, Romário declarou que o possível aliciamento de jogadores e dirigentes para manipulação de resultados pode colocar em risco a credibilidade dos jogos. Ele informou que no seu relatório vão prevalecer o certo, a transparência, o justo e a honestidade.
Aqui as pessoas são pessoas que realmente querem definitivamente colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas, vamos dizer assim, dessas casas lotéricas, dessas casas de aposta que existem no nosso país, entender e conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações.
Jorge Cajuru defende que a CPI poderá recomendar no relatório final uma pena de banimento do futebol das pessoas envolvidas na manipulação de jogos comprovada.
Não é essa bobagem de condenar por um ano, suspender por 90 dias, não existe isso. Será banido, terá que procurar outra profissão para trabalhar e se for gente que não seja do Brasil, terá que ser banido do Brasil. Ou seja, nem entrar mais no país e muito mais tomar conta de time de futebol ou ser dono de time de futebol no Brasil.
A CPI das apostas esportivas já quer ouvir o dono da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, John Textor, que anunciou ter gravações que comprovam a existência de corrupção da arbitragem no Campeonato Brasileiro.
Em audiência hoje no Senado, a ministra da Ciência e Tecnologia defendeu a regulação da inteligência artificial. Luciana Santos ainda explicou aos senadores os planos do orçamento da pasta para programas de inovação. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, defendeu o empenho para a criação de um complexo econômico e industrial de saúde, a popularização da ciência nas escolas e a regulamentação da inteligência artificial em discussão no Senado.
A inteligência artificial vai modificar o modo de produção no mundo,
e nós precisamos acompanhar essa corrida tecnológica. Ela vai impactar na agricultura, já impacta, nós já temos experiências de utilização de IA na saúde, em diagnósticos, nós já temos na agricultura, principalmente no agronegócio, e nós precisamos garantir, inclusive, o debate da regulamentação.
Na audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu informações sobre o orçamento do Ministério para evitar cortes futuros.
E a Comissão de Fiscalização e Controle aprovou a realização de uma auditoria com o auxílio do Tribunal de Contas da União para avaliar a decisão da Petrobras de reter a distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas. O autor do pedido de auditoria, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, apontou que a medida adotada pela empresa resultou em questionamentos sobre a interferência do Poder Executivo na gestão da Petrobras. Na auditoria, o senador pede que sejam averiguados os critérios e fundamentos utilizados pela Petrobras para decidir pela retenção dos dividendos, a conformidade dessa decisão com as políticas internas da empresa e com as normas regulatórias, a análise dos impactos financeiros, econômicos e sociais dessa decisão para os acionistas da Petrobras e para a sociedade em geral, e a transparência na divulgação das informações relacionadas à distribuição de dividendos da Petrobras. Em depoimento à CPI da Braskem, o diretor da empresa, Marcelo Arantes, assumiu a responsabilidade da petroquímica pelo afundamento de solo em Maceió, mas negou que há pressão sobre os moradores e autoridades públicas. Senadores denunciaram irregularidades da empresa e defendem a revisão dos acordos de reparação com a comunidade atingida. Repórter Érica Christian.
A CPI, um dos diretores da Braskem, admitiu a responsabilidade da empresa no afundamento do solo em Maceió e reforçou que os acordos contaram com o aval dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além das Defensorias Públicas. Marcelo Arantes negou pressão às autoridades e aos moradores, por isso avisou que os acertos não serão revistos.
Ao final do aceite do acordo, a pessoa ainda teria um prazo para a desistência do acordo antes de assinar o acordo efetivo. A Braskem tem um acordo assinado hoje com cerca de 98,8% das pessoas. Nesse momento, eu não vejo a abertura para reabrir todos os acordos.
O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, rebateu o diretor da Braskem e lembrou que os acordos estão sendo questionados na Justiça da Holanda, sede da empresa.
Foi um contrato de adesão. Ali as pessoas não tinham possibilidade de compactuar, dizer concordo ou não concordo, aceitava ou não aceitava. Inclusive uma proposta draconiana com cláusulas leoninas.
O relator da CPI, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, denunciou que a Braskem manipulou informações enviadas às autoridades públicas, que a empresa não tinha um geólogo, que ignorou as normas técnicas de exploração das minas e não monitorou as cavas. E citou ainda relatórios da Agência Brasileira de Inteligência mostrando pressão da Braskem contra os responsáveis pelo laudo da CPRM.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a abertura de um novo prazo para o parcelamento especial de débitos de municípios com a Previdência. A proposta, que será discutida agora pelo plenário, estipula um teto para o pagamento de precatórios e a adesão ao programa de regularidade previdenciária, além de outras medidas. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus regimes próprios de Previdência e com regime geral de Previdência Social. Também fixa limites para a liquidação de precatórios, de acordo com a receita da cidade e o estoque a pagar. Para o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a medida é fundamental para assegurar o funcionamento de várias prefeituras.
Constitui uma medida fundamental, adequada e precisa para que os municípios possam enfrentar a crise fiscal pela qual estão passando e continuar prestando serviços essenciais à população brasileira, além de servir como incentivo para que tais entes reformem, quando existentes, seus regimes previdenciários próprios.
Para se beneficiarem do regime especial, as prefeituras terão que aderir a programa de regularidade previdenciária, com exigências de prazos, transparência e equilíbrio financeiro dos regimes próprios de previdência.
E o plenário aprovou na tarde de hoje um projeto que prevê um novo modelo de investimentos em startups. A proposta estabelece que valores investidos nessas empresas sejam futuramente convertidos em capital social, ou seja, participação societária no negócio. A proposta prevê que, até serem efetivamente convertidos em participação societária, os valores investidos não integrarão o capital social da startup. Com isso, o investidor fica livre de riscos operacionais, como dívidas trabalhistas e tributárias. A tributação dos investimentos ocorreria apenas após a eventual venda da participação societária. A principal diferença em relação ao modelo mais usado atualmente é que o contrato proposto no projeto de lei não tem natureza de dívida. O texto seguiu para a Câmara dos Deputados. Para o autor, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a medida vai trazer segurança jurídica aos investidores.
Agora as startups têm um contrato próprio com aprovação aqui no Senado e o mais breve, espero, na Câmara, para o investidor aportar o seu capital, sabendo que será convertido no sucesso em ação nos termos do contrato, com as condições do contrato e com a segurança jurídica necessária para esse investimento.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara decide sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão.
Câmara aprova a volta do seguro obrigatório para acidentes de trânsito.
Parlamentares apresentam propostas em defesa de categorias profissionais.
Boa noite. Giovanna de Sá, do PSDB de Santa Catarina, celebra o avanço do projeto que garante a concessão de aposentadoria especial a trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. A deputada acredita que a medida corrige injustiças com vários segmentos, como mineração, ceramistas e de eletricitários.
De acordo com o texto, a aposentadoria será concedida ao segurado da Previdência Social que tiver trabalhado sujeito a condições especiais por no mínimo 15 anos, desde que comprove a permanente exposição a agentes prejudiciais. Giovanna de Sá pede que a mesa da Câmara inclua com urgência o projeto na pauta do plenário.
O projeto de Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, estabelece parâmetros para dimensionar o quantitativo de profissionais das diferentes categorias de enfermagem em serviços de saúde no Brasil. O deputado afirma que a proposta foi elaborada em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem e com representantes dos conselhos regionais.
Bruno Farias alega que os profissionais da enfermagem são desrespeitados no Brasil, principalmente nas questões do piso salarial e da jornada de trabalho. Ele também defende o reajuste salarial anual e a transformação de auxiliares em técnicos de enfermagem.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, celebra a aprovação na Comissão de Trabalho de projeto que estabelece o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Ele enfatiza a importância dos profissionais para a saúde e espera que a proposta siga a sanção presidencial.
Duarte Júnior ressalta que o pagamento do piso elevará em apenas 0,3% os gastos do governo federal. O texto prevê um piso de R$ 4.800 por 30 horas semanais de trabalho para as categorias nos serviços públicos e privados.
Economia.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, ao tratar da criação de uma subsidiária da Caixa Econômica Federal para administrar os jogos de loteria e também as bets, apostas esportivas de cota fixa, solicita ao Conselho do Banco que ouça a população antes de tomar uma decisão aguardada para o dia 15 de abril.
Tadeu Venere se preocupa com o fato de que, não estando sob a administração da Caixa, os altos valores das apostas venham a atender o crime organizado com grandes prejuízos para o país. Ao reforçar o caráter de banco público da Caixa, o deputado pede cautela na decisão.
Câmara aprova voto do pagamento obrigatório do seguro DPVAT, que agora terá cobertura maior e se chamará SPVAT. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que vai significar na prática a volta do pagamento obrigatório do seguro DPVAT, suspenso desde 2021. A proposta também reformula o seguro, que agora vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório de Proteção das Vítimas de Acidente de Trânsito. Além das indenizações de trânsito, o seguro vai cobrir também gastos com remédios, fisioterapia, serviços funerários e reabilitação profissional para vítimas de acidentes que resultem em invalidez parcial. Além disso, vai cobrir indenizações para acidentes ocorridos desde 1º de janeiro deste ano. Depois que o pagamento obrigatório do seguro foi extinto, as indenizações por acidentes de trânsito continuaram a ser pagas até o final do ano passado, graças aos R$4 bilhões que havia em caixa. O novo seguro será garantido por um fundo de natureza privada, formado pelos pagamentos dos proprietários de automóveis. Este fundo terá como agente operador a Caixa Econômica Federal. A Caixa já faz esse papel desde 2021, quando o consórcio de seguradoras que geria o sistema foi extinto pelo governo Bolsonaro. A oposição, porém, criticou a exclusividade da Caixa na gestão do seguro e a obrigatoriedade dos pagamentos, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Para começar, para citar os pontos negativos, a iniciativa privada não está participando da operação do processo. Ainda encarece o produto, porque com a iniciativa privada, há concorrência. A obrigatoriedade de adesão do seguro é outro assunto que nós gostaríamos de ver retirado do texto. Inclusive porque há muitas pessoas com poucas condições, pessoas pobres, que em determinado momento da sua vida decidem contratar um seguro privado para o seu carro.
O relator do projeto, o deputado Carlos Laratini, do PT de São Paulo, justificou a necessidade da retomada do seguro obrigatório com dados sobre a violência de trânsito no Brasil, onde em média 40 mil pessoas sofrem acidentes todos os meses. Ele alterou a proposta original do governo. Entre outras mudanças, previu que até 40% dos recursos do SPVAT poderão ser repassados aos municípios onde houver transporte público coletivo, uma maneira de incentivar a redução de carros nas ruas, e previu a cobertura de despesas com remédios, órteses e próteses quando não houver fornecimento pelo SUS. Isso foi destacado pelo relator do projeto em plenário, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão.
Ampliação do rol de despesas cobertas pelo SPVAT, para incluir também o desembolso, reembolso das despesas com assistências médicas e suplementares, inclusive fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses, desde que não estejam previstos no SUS. Se o SUS não tiver a previsão, a partir de agora o DPVAT vai poder cobrir essas despesas. Quem está lá no interior do Maranhão, lá no interior do Nordeste, que eventualmente não tem o serviço de fisioterapia, agora poderá contar com o DPVAT para isso.
De acordo com a proposta, o seguro SPVAT vai cobrir casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial. O valor das indenizações será estabelecido por resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados e o valor a ser pago pelos proprietários de automóveis será definido pela Caixa Econômica Federal, que também ficará responsável pelas indenizações. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, reclama do retorno de cobrança do DPVAT, seguro obrigatório de veículos para pagamento de despesas médicas de vítimas de acidentes com veículos. No entendimento do parlamentar, a população, que já está cansada de pagar pedágios, é contrária à cobrança.
De acordo com o coronel Crisóstomo, o governo anterior havia extinguido o imposto por acreditar que era fonte de corrupção. Em seu entendimento, a cobrança da taxa vai possibilitar o retorno dos desvios em vez de servir aos brasileiros.
Transportes. Luiz Lima, do PL, critica a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de ocupar duas pistas da Avenida Brasil para tentar otimizar o funcionamento do BRT. Na avaliação do deputado, a medida tem causado mais transtornos do que benefícios no transporte carioca.
Luiz Lima também menciona outros problemas enfrentados pela cidade do Rio de Janeiro, como o déficit habitacional e a falta de segurança pública. Para o deputado, é preciso mudar a liderança política para solucionar os problemas enfrentados pelo município.
Desenvolvimento Regional. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a entrega da licença ambiental para a instalação do projeto Potássio Altazes. O deputado destaca a geração de emprego e renda para a região, bem como o fim da dependência nacional de importações do mineral com o início do funcionamento da mina.
De acordo com Sidney Leite, a exploração das riquezas nacionais com o emprego de tecnologias adequadas e respeitados os impactos ambientais vão auxiliar na diminuição das desigualdades sociais e garantir o crescimento da economia.
Meio Ambiente. A Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente do Espírito Santo publicaram portaria que regulamenta as autorizações para torneios de canto de aves no estado. Gilson Daniel, do Podemos, explicou que a medida pode servir de modelo para outros estados que estão preocupados com a gripe aviária.
Gilson Daniel acrescenta ainda que será contra qualquer projeto que vise proibir a criação de pássaros no país. O deputado argumenta que existem cerca de 500 mil criadores brasileiros que ajudam a preservar as espécies e a genética das aves.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, critica três resoluções do Conselho Monetário Nacional que modificam o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro. Ele afirma que as medidas excluem milhares de produtores.
Heitor Xu ressalta que nos últimos anos, os produtores do Rio Grande do Sul tiveram três safras prejudicadas por secas e enchentes. Ele pede que o governo federal revogue as resoluções e informa que solicitou a realização de uma audiência pública para tratar do assunto na Comissão de Agricultura.
Consumidor.
Câmara conclui a aprovação de projeto que cria marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no país. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos no país. Entre outras coisas, reduz em 50% o IPI sobre máquinas e equipamentos usados no desenvolvimento dos jogos e reduz a zero a alíquota do imposto de renda sobre remessas ao exterior para registro de marcas e patentes. Além da redução de tributo e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para a criação dos jogos, e estabelece regras para campeonatos de videogames e para a premiação dos vencedores. A proposta também permite o uso dos jogos eletrônicos em ambiente escolar, para fins didáticos, desde que autorizados pelo MEC. Incentiva o uso da tecnologia em hospitais, como maneira de ajudar no tratamento de pessoas com dificuldades cognitivas. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. Kim Kataguiri comemorou a aprovação e elencou algumas das vantagens do projeto.
A gente conseguiu garantir uma diminuição na tributação de todos os equipamentos necessários para desenvolver o jogo eletrônico. A gente conseguiu garantir que todos os envolvidos no desenvolvimento do jogo eletrônico possam ser MEI e que, portanto, tenham uma tributação simplificada. Então, essa é uma grande vitória hoje para os jogadores, para os desenvolvedores, para essa indústria que gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos e que tem um potencial gigantesco de crescer ainda mais no nosso país, como a indústria nacional.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2022 e depois disso foi alterado pelo Senado. Uma das mudanças aumenta medidas de proteção a crianças e adolescentes, como a criação pelos desenvolvedores dos produtos de canais para reclamações e denúncias de abusos. A alteração teve parecer favorável do relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Para Darcy de Matos, a proposta vai permitir a criação de uma indústria nacional de jogos eletrônicos.
Esse texto, ele reduz o IPI, ele possibilita o uso do game nas escolas, nos hospitais como terapia para pessoas com problemas cognitivos e dá segurança jurídica para o setor, criando um fomento. E com certeza, com esse texto, nós vamos criar uma indústria nacional que vai gerar emprego, renda e muitas receitas.
O projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Habitação.
O governo federal anunciou que mais de 112 mil moradias foram selecionadas pelo Minha Casa Minha Vida em todo o país. Paulão, do PT de Alagoas, informa que 75 mil unidades serão voltadas para a modalidade rural e 37 mil para a modalidade entidades, totalizando um investimento de quase 12 bilhões de reais.
De acordo com Paulão, a iniciativa permite que a população mais carente realize o sonho da casa própria, especialmente em regiões onde os bancos privados não oferecem linhas de crédito. Para ele, a ampliação do programa reflete o empenho do governo federal em oferecer moradia popular.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, destaca o lançamento do Minha Casa Minha Vida para o meio rural e para entidades ligadas aos movimentos de luta por moradia. O deputado lembra que ao todo serão investidos mais de 11 bilhões de reais para a construção de mais de 100 mil unidades de moradia.
Raymond ressalta que somente no Rio de Janeiro, nesta fase do programa, serão erguidas 916 construções. O congressista critica a política habitacional do governo anterior, afirmando que a atual gestão federal tem se esforçado para reduzir o número de pessoas sem moradia no Brasil.
Saúde.
Luiz Couto, do PT, expressa preocupação com o aumento do número de pessoas que sofrem de depressão na Paraíba desde 2019. O deputado aponta diversas causas para o fenômeno, entre elas estariam a solidão, desemprego, rejeição e traumas.
Luiz Couto elogia o trabalho realizado pela Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba no enfrentamento à depressão. O deputado chama a atenção para a importância de se oferecer apoio adequado para lidar com questões relacionadas à saúde mental.
Turismo.
Câmara aprova projeto que aumenta recursos da Embratur e permite que a agência organize eventos internacionais. O repórter Marcelo Larcher explica a medida.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta as fontes de recursos da Embratur e autoriza a agência a organizar eventos internacionais, como a COP30, o encontro da ONU sobre o clima. O texto aprovado permite que a Embratur receba recursos do orçamento e autoriza o Ministério do Turismo a usar, durante 5 anos, 30% do Fundo Nacional de Aviação Civil para melhoria da infraestrutura dos aeroportos e para incentivar o turismo. O texto do projeto, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, é igual ao da medida provisória que transformou a Embratur em agência com natureza jurídica de serviço social autônomo, a exemplo de instituições como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX Brasil. Com essa alteração, a Embratur poderá ser contratada por órgãos e entidades da administração pública com dispensa de licitação. Esse ponto foi criticado pela oposição no plenário, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul.
Que eu sou a favor do turismo, luto pelo turismo, mas tem que ter licitação. Qual é o crime em ter licitação? Por que evitar a licitação? Estou pedindo lógico correto. Bom senso tem que imperar.
O novo regime jurídico permite ainda que a Embratur receba recursos privados. A proposta também aumenta a possibilidade de uso de recursos da Embratur para ações de melhoria da imagem do Brasil no exterior, uma maneira de aumentar a entrada de turistas estrangeiros no país. Dados apresentados para justificar a importância do projeto indicam que apenas 10% dos turistas são de outros países. De acordo com o relator da proposta, deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, a proposta aumenta a capacidade da Embratur de promover o turismo no Brasil e compensa a falta de recursos previstos na lei que transformou a Embratur em agência 4 anos atrás.
Naquela oportunidade, nós aprovamos com a possibilidade de receita vinda um percentual do Sistema S, o que não ocorreu. E a Embratur, hoje, a gente pode se dizer que é uma Ferrari sem gasolina para rodar. E por isso, a importância que tem de nós fortalecermos a Embratur e possibilitar a Embratur de ter diversas outras fontes de receita que, sem sombra de dúvida, é fundamental para o fortalecimento e o incremento do turismo brasileiro.
O projeto que aumenta as fontes de recursos da Embratur e autoriza a agência a organizar eventos internacionais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acredita que enfrentar o tráfico de drogas resolveria grande parte dos problemas de segurança pública no país. O deputado também critica a atuação do judiciário que, em alguns casos, solta indivíduos presos por esse tipo de crime.
General Girão questiona a aplicação das audiências de custódia nesses casos. Ele ainda sugere que a lei deveria ser mais rigorosa em relação a quem é preso com drogas, inclusive com o aumento dos tempos de cumprimento de penas.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, sustenta necessidade de uma convergência entre os três poderes para haver o combate efetivo à criminalidade. Em sua opinião, cabe ao Legislativo revisar o arcabouço legal, ao Judiciário suas decisões e ao Executivo ampliar as políticas sociais focadas na segurança.
Coronel Assis opina também sobre a importância de atacar as estruturas financeiras de facções criminosas, que tem feito a população de grandes centros como refém. Para o deputado, não existe vazio de poder no mundo do crime e o Estado precisa cumprir seu papel retomando espaços.
Tabata Amaral, do PSB, acredita que não há transparência nos contratos públicos firmados pelo governo de São Paulo. A deputada desconfia, inclusive, que empresas escolhidas para gerir projetos importantes estejam ligadas a facções criminosas.
Tabata Amaral destaca a importância de impedir que empresas envolvidas com atividades ilícitas assumam tais contratos. A deputada enfatiza que é preciso combater a corrupção em todas as esferas e garantir que serviços essenciais não caiam nas mãos de mafiosos.
Política.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, afirma que a Câmara precisa tomar uma atitude em relação a recentes abusos cometidos pelo STF. De acordo com o deputado, o Supremo tem invadido as prerrogativas do Poder Legislativo em diversos casos, desrespeitando a Constituição de 1988.
Dr. Luiz Ovando também elogia as declarações do empresário Elon Musk, que criticou a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Para o parlamentar, Musk fez o que o Senado deveria fazer, defendendo a democracia brasileira diante de excessos do Poder Judiciário.
Últimas notícias.
Por 277 votos a 129, com 28 abstenções, o plenário da Câmara decidiu confirmar o parecer, aprovado hoje mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça, que mantém a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro.
O parlamentar está preso desde o dia 23 de março, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e de seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Chiquinho Brazão também era vereador da capital fluminense.
O parecer do deputado Darcy de Matos, PSD de Santa Catarina, concorda com a tese do Supremo Tribunal Federal de que a prisão era necessária por atos de obstrução à justiça praticados por organização criminosa. Deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável.
A votação sobre o parecer da CCJ é o único item da pauta do plenário de hoje. E o jornal Câmara dos Deputados trará mais informações sobre o assunto na edição de amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.